Parashat essa semana é Parashat Shofetim, uma parashá não muito comprida, mas ela tem muitas e muitas leis, principalmente entre pessoas. Então ela começa falando sobre a importância de colocar juízes e policiais, como traz o Orachaim, o Kliakar, trazem sobre essa obrigação, que é muito importante ter não somente juízes, mas precisa ter policiais. Se não tem policiais, quer dizer, não há fiscalização para que a lei seja cumprida, em que adianta a lei? E fala sobre a importância de como julgar, não receber suborno, julgar com justiça. E assim vai seguindo a Parashá, que com muitas mitzvot, de fato, é difícil falar todas elas. Fala sobre uma pessoa que comete idolatria, fala sobre o Supremo Tribunal, como funciona e a importância de se respeitar, fala sobre a mitzvah de colocar rei, quando vocês quiserem colocar um rei, o que o rei pode ter, o que o rei não pode ter, fala sobre a divisão das partes que os Kohanim dividiam e No serviço do templo, das partes das oferendas, quer dizer, o couro e coisa parecida, como é que eles faziam a divisão, a proibição de fazer magias e consultar todos esses tipos de coisas obscuras, que é terminantemente proibido. Depois a Torá fala sobre as cidades de refúgio, como que você vai preparar essas cidades e quais são as regras da cidade de refúgio para uma pessoa que Deus livre assassinou sem querer. Fala sobre a mitzvah de Eidim Zomemim, testemunhas que não estavam presentes naquele local, não viram o que estava acontecendo, ou seja, inventaram a história, mas eles inventaram e nem estavam lá. E tem testemunhas que eles não estavam lá, estavam em outro lugar. E qual é a regra? E depois, no final da Parashá, a Torá fala sobre várias leis de guerra. Como funcionam as leis de guerra, o que deve ser dito para os soldados antes de irem para a guerra, quem são as pessoas que estão isentas de irem para a guerra. E no finzinho da Parashá, a Torá fala sobre a mitzvah de Eglah Arufá, o que se faz quando uma pessoa, Deus o livre, é encontrada morta no meio da estrada, no meio do caminho. Não se sabe o que aconteceu, por conta de qual cidade isso aconteceu. Se mede a cidade mais próxima e tem todo um procedimento de perdão. O começo da Parashá está escrito que você vai colocar juízes e policiais. Titen lecha bechol she'arecha. Aqui tem uma coisa muito interessante. Titen lecha, o que significa que você vai colocar para você? Dizem os comentaristas que titen lecha significa que você, que está nomeando os juízes, você precisa colocar juízes que titen lecha, que eles podem julgar inclusive você. Ou seja, tem que ser juízes extremamente corretos, ao ponto tal que eles, se em algum momento for necessário, eles vão poder julgar inclusive você, que é aquele que colocou esses juízes para trabalharem. E aqui o Kliakar traz também, como que já na geração deles, estamos falando de muitos séculos atrás, juízes colocam, nomeiam pessoas parentes ou próximas para serem juízes e acaba tendo só interesses nessas histórias, isso acaba levando a muitos problemas, o que é terminantemente proibido. Temos aqui algo interessante que traz o Or HaChaim. Or HaChaim pergunta sobre o final do versículo. Está escrito, Veshafetu et ha'am mishpat tzedek. Vão julgar o povo, um julgamento, justiça. Deveria estar escrito, mishpat betzedek. Um julgamento com justiça. O que significa um julgamento justiça? Quer dizer, na linguagem hebraica deveria estar escrito Betzedek. E o Or HaChaim traz duas coisas muito interessantes. A primeira coisa que o Rahim diz é o seguinte: vem Reuven e Shimon perante um tribunal. O Reuven fala ao seu lado, o Shimon fala ao seu lado. Agora o tribunal precisa julgar este caso. Diz o Rahim: não é para você, juiz, julgar agora o Reuven e o Shimon. Porque se você vai julgar o Reuven e o Shimon, de alguma forma pode entrar aqui algum envolvimento que você tem com um dos lados. Não estou falando de suborno. Mas sei lá, o Reuven está mais simpático. Não é? O Rahim não fala isso, mas estou dando um exemplo. O Reuven é um cara mais simpático. Então você já vai acabar ficando mais assim, sabe? É simpático. E vai ficar isso na cabeça. Não, você não pode julgar desse jeito. Diz o Rahim, o que você deve fazer? Você deve se abstrair totalmente. Você tem um caso. E agora você vai julgar o caso. Esquece as pessoas. Não tem mais ninguém na tua frente. Faz de conta que não tem ninguém aqui. Agora você tem que pensar o que se faz num caso que tem uma pessoa alegando X, uma pessoa alegando Y. Como funciona a lei neste caso? Analise, chegue a uma conclusão, e a hora que você chegar à conclusão, agora sim você vai como se vestir esse veredito sobre essas duas pessoas que estão perante você. Então isso que está escrito, que você vai então fazer um mishpat, você vai fazer um julgamento, que é um julgamento que você primeiro julga a coisa separadamente. Não tem nada a ver com quem está na sua frente mais. É a ideia. Depois que você julgou, você vai vestir nas pessoas que estão na sua frente. Então, veshafetuat ha'am mishpat. Você vai fazer um julgamento. Um julgamento, assim, abstrato. E automaticamente, pelo fato de você fazer esse julgamento abstrato, ele vai ser, com certeza, justo. Tzedek. Ele vai ser um julgamento justo. Diz o Rahim mais um detalhe. Diz que, na linguagem da Kabbalah, no Zohar, o tribunal celestial é chamado de Tzedek. Justiça. Ele é chamado de Tzedek. E nós sabemos que o Talmud fala no Tratado de Rosh Hashanah que Deus julga no Rosh Hashanah o que vai ser das pessoas de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah. E Deus julga exatamente quanto, por exemplo, dinheiro cada pessoa vai ter ao longo desse ano. Por conseguinte, está tudo definido. Quando aparece um caso perante um tribunal, será que esse deve para aquele, não deve para aquele, tem que pagar, não tem que pagar? Você agora vai fazer um julgamento. Se você fizer um julgamento segundo as leis da Torá, e você não vai se corromper, você vai fazer o julgamento corretamente, com justiça, automaticamente, esse julgamento que você vai fazer vai fazer com que o dinheiro que cada pessoa precisa ter, vai ter. Foi decretado sobre o Reuven que ele vai ter esse X ao longo desse ano. Se ele vai ter isso, você faz o julgamento da forma correta, você está, na verdade, mantendo aquilo que foi julgado em Rosh Hashanah para essa pessoa. Entre parênteses, o Rahim não traz isso aqui, mas é sabido, o Rashi traz em alguns lugares sobre isso, que quando um juiz julga corrompidamente e tira o dinheiro de uma pessoa que não era para ter tirado e dá para uma pessoa que não era para ter dado, ele está, entre aspas, dando trabalho para Deus. Porque Deus definiu em Rosh Hashanah que essa pessoa vai ter um X e outro vai ter Y. E agora esse juiz aqui bagunçou as coisas. As pessoas estão com os valores errados. E agora Deus vai ter que dar um jeito para que o dinheiro que um ganhou erroneamente vá parar nas mãos do outro que perdeu erroneamente. E é isso que então diz aqui o versículo: Veshafetu et ha'am mishpat. Você vai fazer, você, quer dizer, os juízes, vão fazer um julgamento, um julgamento. E esse julgamento, se ele for feito direito, ele vai automaticamente fazer o que? Tzedek. Aquilo que no julgamento celestial já estava definido de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. Por isso não está escrito Betzedek, não com justiça. O mishpat, a justiça que você vai fazer aqui na Terra, já vai manter aquilo que foi já julgado em Rosh Hashaná, lá em cima, nesse tribunal celestial que é chamado Tzedek. Uma história muito interessante que nos demonstra a sabedoria dos nossos mestres que julgam segundo a Torá. Um dos grandes comentaristas da Torá é conhecido como Rav Avraham Ibn Ezra. Rav Avraham Ibn Ezra foi um grande homem, muito, muito sábio. E ele tinha, na verdade, isso entre parênteses, vida particular dele. Ele era uma pessoa com um pouco de falta de sorte. Ele tinha muita dificuldade de se sustentar, muita, muita, muita dificuldade. E as coisas aconteciam na vida dele de uma forma assim, aquele típico Schleimazl. De qualquer forma, uma vez aconteceu o seguinte episódio. O Reuven e o Shimon estavam viajando de uma cidade para outra. Eles estavam preparados já para a viagem, tinham comida, iam viajar, iam levar 5 dias essa viagem. E aí chegou um terceiro, um Levi. O Levi diz: eu posso me juntar a vocês, viajar com vocês? Aí o Reuven e Shimon falaram: mas você tem comida? Ele disse: não, eu não tenho comida comigo. Mas não tem problema, vocês têm bastante comida. Eu como de vocês. Quando eu chegar lá, que é a minha casa, eu pago para vocês pela comida que eu comi ao longo do caminho. Eles aceitaram e assim eles viajaram. O Reuven estava levando 3 pães. O Shimon estava levando 2 pães. E eles dividiram a comida, repartiram. Quando finalmente chegaram no destino, o Levi tirou, foi até em casa, no cofre, pegou 5 moedas, 5 moedas de ouro, moedas de prata, pegou 5 moedas e pagou para eles pela comida que ele comeu. Agora, começou uma discussão entre Reuven e Shimon. Quanto cada um merece? Então Reuven disse: peraí, eu tinha 3 pães, você tinha 2 pães. Então quer dizer que eu cedi mais comida do que você. Então, por conseguinte, se temos agora 5 moedas, tinha 3 pães, que eram meus, 2 pães teus. Então vamos dividir 3 moedas para mim, 2 moedas para você. Fica justo. Diz o Shimon: não é justo. Nós viajamos, éramos um grupo de viagem. E nós fornecemos cada um comida para o sujeito. E por conseguinte, nós temos que dividir as despesas por igual. Dos 2,5 para você, 2,5 para mim. Foram procurar o Rav Avraham Ibn Ezra. E perguntaram para o Rav Avraham Ibn Ezra. Um diz: eu quero ganhar 3 moedas, você 2. O outro diz: não, 2,5, 2,5. Disse o Rav Avraham Ibn Ezra: nem assim, nem assim. Reuven merece ganhar 4 moedas. E Shimon merece ganhar 1 moeda. Por quê? Qual o cálculo que ele fez? O cálculo é muito simples. Nós temos aqui 5 pães. Acompanhe o raciocínio. Nós temos 5 pães. Certo? 3 pães do Reuven, 2 pães do Shimon. 5. 5 pães para quantos dias de viagem? 5 dias. Ou seja, em cada dia de viagem, eles comeram 1 pão. Isso significa que a cada dia que eles comeram 1 pão, eles dividiram o pão em 3 partes. Reuven ganhou 1/3, Shimon 1/3, Levi 1/3. Muito bem. Quanto pão, então, comeu Reuven ao longo dessa viagem? Ele comeu 5/5. Cada pão foi dividido em 3. Ele comeu 5/5. 5/5 desses pães significa 1 pão e 2/3. Quanto pão ele deu para o Levi, o visitante, o acompanhante da viagem? Sobrou desse pão. Do segundo pão sobrou 1/3 e o outro pão inteiro foi. Então foram 4 partes. 3 pedaços de 1 pão e 1/3 do outro pão. Então ele merece receber 4 moedas. Foi o que ele cedeu para o Levi, foram 4 pedaços de pão. Agora o Shimon. Shimon também comeu 5 partes, 5 terços de pão ao longo dessa viagem. Ele tinha 2 pães. Um pão são 3 pedaços. O outro pão são 3 pedaços. Quantos pedaços ele comeu? 5. Sobrou 1/3 de pão. Ele deu então 1 pedaço apenas de pão para o Levi. Por conseguinte, ele merece receber apenas 1 moeda por esse pedaço de pão que ele deu para o Levi. E assim então disse o Rabi Ben Ezra que o Reuven merece ganhar 4 dessas 5 moedas e o Shimon merece receber 1 dessas moedas. Tem uma outra coisa que se aprende aqui do versículo, terceiro versículo da Parashat, Tzedek Tzedek Tirdof. A justiça você vai perseguir. Né? Tem que perseguir justiça. Para que você viva e herde a terra que Deus está dando a vocês. Tem uma Mishnah famosa no tratado de P.A., a última Mishnah de P.A., que diz que uma pessoa, o primeiro assunto é uma pessoa que se faz de pobre para receber tzedaká, ele não é pobre, não vai morrer enquanto não ficar pobre. E o Talmud, ou a Mishnah lá atrás, continuando, que toda pessoa que não é manca, mas se faz de manco por alguma coisa para poder receber alguma vantagem. Não é cego e se faz de cego para receber vantagem. E assim por diante, essa pessoa não vai embora do mundo enquanto ela não ficar com aquele problema. Assim diz a Mishnah, uma coisa muito forte. A Mishnah aprende isso daqui. Você vai perseguir a justiça, você vai viver. Mas se Deus livre, a pessoa não persegue a justiça, ele quer dar jeitinho, se aproveitando, então Deus nos livre. Pode levar a coisas desagradáveis. Aliás, o Rav Pesach Kron diz o quanto tem que se ter cuidado para não parar o carro em vaga de cadeirante. Faz parte dessa Mishnah. O que o sujeito está parando na vaga de cadeirante? O que ele está querendo dizer? Que ele é cadeirante. E por isso ele tem direito de parar lá. Aquela vaga é especial para pessoas que têm necessidade de parar mais perto do lugar. Então, uma pessoa que para numa vaga dessa tem que estar ciente que ele está se colocando num risco, Deus nos livre. Não pode, não pode. Essa vaga pertence, tem dono essa vaga. Ela é destinada, ela é feita para alguém. De qualquer forma, tem uma seguinte história sobre mais ou menos esse assunto. Não exatamente, mas lembra esse assunto? Havia um Rebbe chamado Rav Yosef Moshe Heschel. Ele era filho do famoso Ohev Israel de Avtar. Ele virou o Rebbe no lugar do seu pai, na cidade de Medjibush, depois que o pai faleceu. Ele uma vez estava viajando para a cidade de Yassi. E no caminho ele passou pelo seu mestre, o Rav Israel de Rujim. O Rav Israel de Rujim, quando foi se despedir dele para ele seguir viagem, perguntou. O Rav Yosef Moshe falou para ele, escuta, me diz uma coisa, se você está viajando na estrada, você vê um pobre andando na estrada, o que você faz? É lógico, eu dou carona, coitado, está andando a pé, estou com a minha carroça, a carruagem, dou carona. O Rebbe falou, e o que acontece se você vê um pobre andando com uma bengala na estrada? Ele falou, Rebbe, muito mais ainda que eu vou ajudar essa pessoa, coitado, ainda está numa situação mais difícil. Disse o Rebbe, não. Que situação difícil. Você acha que uma pessoa que tem dificuldade de andar vai se meter a andar e viajar pela estrada a pé? Não. Alguma coisa tem. Um charlatão. Não é para dar carona para uma pessoa dessas. Você é só um pobre, tudo bem. Mas um pobre com uma bengala andando, se apoiando. Não pode ser que ele está lá viajando pela estrada. E assim, a Yosef Moshe falou tchau para o Rebbe e viajou. Estava com os chassidim dele, na carruagem, na carroça, viajando. Ele acabou adormecendo. De repente, os alunos, os chassidim, veem que tem um sujeito andando na estrada, coitadinho, andando com muletas. E eles, na hora, falaram para o cocheiro, para, olha só, coitado, vamos dar carona para ele. Quando a carroça parou, o Rebbe acordou. Falou, o que está acontecendo? Parou. E apontaram para fora, falaram, olha só, tem um coitado de muletas.
O Rebbe falou, deu um berro pro cocheiro: corre, voa, rápido. O cocheiro começou a bater nos cavalos de novo. Mas espera, Rebbe, não vamos ajudar ele? Vamos ajudar o quê? Não era para ter parado, rápido, rápido. Aí quando eles olham para trás, eles veem que aquele sujeito ergueu as duas muletas pro alto e saiu correndo atrás deles. Está correndo, correndo, e o cara corre tão rápido, quase alcançando já a carroça. E aí o Rebbe fala para o cocheiro bater mais e mais rápido. E começa a ir mais rápido, aí o sujeito não consegue mais acompanhar. Ele fica com tanta raiva que ele pega uma das muletas e atira na direção da carruagem como se fosse um míssil. E ele, bum, entra para dentro da carroça. E os hassidim ficam super assustados. E percebem que teu cara era bandido mesmo. Rebbe, como é que você sabia? Rebbe contou a pergunta que o seu mestre, o Rebbe Elohim, fez antes dele viajar. Já fez ele estar alerta que quando alguém está andando desse jeito na estrada, alguma coisa não está batendo bem. O sujeito é um charlatão, tem que tomar muito cuidado.